Bem, mas a gente continua falando então sobre essa questão referente a esse importante julgamento, pela primeira vez um julgamento de uma chapa presidencial, uma chapa eleitoral de presidente, né, sendo questionada no Tribunal Superior Eleitoral. E qual é a expectativa da sociedade? Quais são os aspectos éticos envolvidos nisso? As pessoas estão acompanhando. Nós vamos conversar com o professor Renato Janine Ribeiro, que é professor de ética e filosofia política da FEFELERJ, é nosso colunista aqui e também participa hoje do Jornal da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, tudo bem, e você?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, professor. E a questão é, hoje será um dia decisivo, provavelmente o resultado final vamos conhecer hoje. Havia muita expectativa e há ainda muita expectativa em relação a esse resultado. Expectativa de diferentes setores da sociedade, expectativa do governo, dos congressistas e do cidadão comum, mais ou menos envolvido com o tema, porque, claro, mexe com o rumo do país. O senhor acredita que, diante do que se aponta como resultado, isso pode trazer uma frustração muito grande?
Se, de fato, houver um descompasso muito grande entre as provas apresentadas pelo relator, que caminham para a impugnação da chapa, né, para a cassação da chapa, o que, na prática, tem como resultado o afastamento do atual presidente Temer, se houver um descompasso entre uma convicção de culpa e uma sentença de absolvição, isso vai ser muito duro de engolir. Vai ser muito ruim para a sociedade. Porque depois também da gravação que foi divulgada do dono da Friboi, há uma imagem presidencial que não é boa. Então, é claro, nós estamos falando de imagem, não estou falando da verdade. Para apurar a verdade disso tudo é uma coisa mais lenta, mais demorada, mais difícil. Mas a política vive de imagens. Assim como se construiu uma imagem da Dilma Rousseff muito negativa, também a imagem do atual presidente foi se tornando muito negativa. A popularidade dele é igual ou menor do que a dela, e ele só está sendo mantido no cargo, só tem apoios e setores muito limitados, que é um congresso, é uma parte substancial da mídia, é uma parte do empresariado. Praticamente se esgota aí quem realmente quer ficar com ele na presidência. O problema é que para você ficar na presidência, você tem que ter um apoio. Esse apoio, nós podemos falar, é político, mas em certos casos também é ético. Quer dizer, se há uma sensação de que politicamente esse governo não está trazendo os resultados que ele deveria estar trazendo, e por outro lado, que existem problemas sérios apontados nas acusações, isso é complicado. Agora, é bom frisar o seguinte: primeiro, vice-presidente da República, ninguém vota nele. Vota-se automaticamente, vota-se no titular e ele vem junto. Isso é uma coisa que foi mudada no começo da ditadura militar para evitar alguma coisa que tinha acontecido em 1960, quando foi eleito presidente Jânio Quadros, mas o seu vice era da chapa adversária. O seu vice era João Goulart, que era candidato a vice do Marechal Lott, que foi derrotado. Então, na época se votava separado para presidente e vice. Aí emplacou a ideia de que você não pode ter um vice que é contrário ao titular. E isso, então, em tese seria bom. Na prática, no correr do tempo, começou a se procurar um vice que agregasse tempo de TV e que, ao mesmo que fosse uma pessoa que não representasse ameaça, mas que era geralmente uma pessoa muito diferente do titular. Então, em São Paulo, Franco Montoro teve o Escoessa como vice, sendo os dois praticamente inimigos. E, né, no mandato, segundo mandato do presidente Dilma, acabou acontecendo isso. Mas, então, isso está levando no TSE alguns alegarem que a culpa sendo só da titular do cargo, o vice não seria incriminado. Isso vai contra o princípio da solidariedade do mandato. Mas, além disso, o relator tratou de colher provas que indicam também a responsabilidade do vice. E, finalmente, para completar todo o quadro, vamos dizer, inquietante, há o fato de que o relator deixou claríssimo que o próprio impugnador, o senador Aécio Neves, não está sendo investigado apenas porque a lei não prevê isso, mas que, segundo o relator Benjamin, essas práticas que estão sendo acusadas são notórias, são públicas, são também poderiam ser apresentados contra outra chapa. Então, nós estamos diante de uma situação de extraordinária inquietação. Uhum. Essa sentença assume, então, um caráter para muitas pessoas e ser uma ocasião de apontar, de tentar lancetar o abscesso, de tentar curar certos problemas de promiscuidade, empresas, financiadoras, políticos eleitos que afligem o país.
Em outra frase, eu destaquei uma das frases dele, ele diz, afinal, o que está se querendo aqui, né? Se excluir as provas, então estamos aqui para isso? Se estamos tratando de Caixa 1, por que estamos tratando disso? Caixa 1, o tribunal não precisa se posicionar. Foi claro também no ponto de vista de que o Caixa 1 hoje funciona como uma lavanderia sustentável e indiretamente, então, autorizada, né, autorizada, se assim o tribunal não se coloca contra isso. E um outro ponto que eu gostaria da sua avaliação também, a frase dele de que vamos perder uma oportunidade importantíssima, o tribunal está com uma oportunidade nas mãos, muito importante, para tratar da questão do financiamento de campanhas políticas, que é o ponto sensível de tudo que estamos vivendo nos últimos 2 anos, desde a cooperação antes e se agravou depois da Operação Lava Jato, porque isso já era corrupção e já sabia disso.
Sim, sim, né? Sim.
Então ele disse, o país pode perder a grande oportunidade que tem nas mãos. Fez esse apelo aos ministros.
Esse é um ponto muito sério, porque de fato nós estamos numa situação de extraordinário risco no Brasil, porque por um lado há questões que ameaçam a própria democracia, o fato de termos hoje um governo que está fazendo a política exatamente oposta à que foi eleita em 2014 e tendo como ministro exatamente aqueles que foram derrotados em 2014, isso é muito preocupante, porque democracia é poder do povo, então se a vontade do povo pode ser revertida, é muito grave. Eu não estou absolvendo, não estou isentando a presidente Dilma dos seus erros. Só estou dizendo, como ouvi de interlocutores bem posicionados em grandes países estrangeiros, estou lembrando, uma mudança desse tipo precisaria ser sancionada pelo voto popular. Quer dizer, a rigor, o que teria dado mais solidez a esse governo teria sido algum tipo de eleição, plebiscito, no momento do impeachment, justamente porque estava vendo essa mudança gigantesca. Então, nós estamos com problemas, com ameaças, quer dizer, ameaça de que o voto popular não valha muito, esse é um lado da coisa. Estamos também com uma grande oportunidade, que é de expor muito da corrupção e tentar colocar um limite, sobretudo nesse ponto-chave, que é as pessoas que financiam um candidato, financiam com a esperança de ter algo em troca. E esse algo em troca é pago por nós. Esse algo em troca são hospitais, escolas, USP, que deixam de receber dinheiro. Então, a corrupção prejudica todos nós. Então, é muito importante que essa oportunidade exista. E, finalmente, o fato de que 2 ministros do Supremo foram nomeados a questão de 2 meses pelo próprio investigado, esse é um ponto também complicado, porque fica que se esses 2 votarem pela absolvição e o voto deles for decisivo, a imagem fica negativa. Eu repito, isso tudo tem muito a ver com imagem. Aparentemente, essas investigações foram além da imagem e pegaram coisas que são geralmente escondidas. Mas isso na política repercute na imagem das pessoas.
Uhum, sem dúvida.
Nós votamos nisso, é o mundo público quer dizer isso, você não sabe a intimidade de fulano Beltrano. Por isso mesmo a gente tem que tomar muito cuidado ao condenar as pessoas, ao julgar as pessoas, mas também tem que levar em conta o símbolo que tudo isso representa para a sociedade brasileira, o símbolo que será representado se diante de imagens tão fortes ou de gravações significativas, que é outro processo, nada se fizer.
Uhum, sem dúvida. Agora, professor, o senhor tocou num ponto essencial, quer dizer, esse desrespeito pelo voto, pela decisão popular, o desrespeito pelo voto, isso acaba minando o interesse, a vontade de acompanhar, de participar e de tudo mais. Quer dizer, toca num ponto fundamental. E a revolução que a Lava Jato trouxe esse levantar, esse sacudir a poeira, né, para o alto, o que que vai, quando baixar toda essa poeira, o que que vai pousar? Agora eu estou falando de ética. Como é que a gente discute um tema tão sensível como esse, e que está por trás de todas essas discussões? Como é que a gente redefine isso? Como é que a gente faz as pessoas entenderem que os negócios, a política precisa retomar esse tema? Não dá mais, acabou o tempo, acabou o prazo.
É, mas ao mesmo tempo há uma coisa no Brasil que é o seguinte: a cultura política aqui é muito fraca. Um princípio básico da democracia é você ter pelo menos dois lados opostos igualmente legítimos para concorrer ao governo. Uhum. Republicanos e democratas, liberais e conservadores, socialistas e degolistas na França, tudo isso. É fundamental que os dois lados existam, que eles possam disputar a eleição e que seja legítima a vitória de um ou de outro. Os brasileiros confundem muito ética e política, e o problema disso é que na ética você tem, para simplificar muito, um lado certo e um lado errado. Então, se você faz um melê dessas duas coisas, você vai achar sempre que o partido oposto ao seu é um partido errado. Uhum. E um partido, então, de criminosos, um partido de bandidos. Quantas vezes a gente não ouviu isso nos últimos anos? Um partido de bandidos você fecha e põe na cadeia. Agora, se você faz isso, você contesta um princípio básico da democracia. Até porque não está provado que nenhum partido do Brasil seja composto integralmente de bandidos. Então, essa confusão de política e ética traz um dano tremendo, porque acaba levando a manipular a ética contra o outro. Então, veja, por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato, em Curitiba, ela basicamente, até hoje, não apontou o seu dedo para lideranças poderosas do PSDB. Ela focou, sobretudo, no PT. A Lava Jato, conduzida pelo procurador Janot, na mesma hora que apontou o dedo para Temer, apontou também para o líder máximo, para o candidato presidencial do PSDB. Uhum. Então, você veja, existe o risco de se utilizar o escândalo, a indignação com a ética, numa direção política muito determinada. Isso não deveria existir. Sabe? Quer dizer, hoje, infelizmente, devido ao sistema nosso eleitoral, que exige financiamento elevado de campanha, é possível que quase todos os partidos tenham gente envolvida em algum fato de não republicano, né? Não diria todos, seguramente não todos, mas todos tenham alguém, e todos também tenham muitas pessoas que não estão envolvidas nisso. Então nós temos que fazer isso com muito senso de justiça, porque senão a ética vira um instrumento de manipulação. E a maior parte das indignações éticas contra a corrupção que eu vi não eram éticas nada, eram manipulações. Eram pessoas utilizando isso para ferir o lado político de que não gostam. Então,
e aí também não serve. Queremos,
né? Não é que não serve, piora as coisas.
Sim.
Porque aí você isenta a delinquente e você transforma aquela figura do malvado favorito. O meu bandido favorito, o meu malvado favorito, que fizeram na época da campanha pelo impeachment. Uhum. Isso é muito grave, porque você pode pegar os piores e promovê-los. Quer dizer, o que existe no horizonte é o fantasma da Itália. A Operação Mãos Limpas destruiu os democratas cristãos e socialistas. Os comunistas não, os comunistas saíram limpos, mas por ser um partido menor, um partido de um lado específico do espectro político, eles não colheram os resultados, então surgiu o Berlusconi. Então, a piora foi enorme.
O senhor vê esse perigo aqui no Brasil, professor?
Mas é claro. É, né? É claro que existe. É. Quer dizer, nós temos uma destruição tão grande das lideranças, uhum, que está difícil. Você veja, no PT, sobra como única liderança competitiva Lula, que está sendo bombardeado o tempo todo. Do PSDB, dos candidatos possíveis, que é a Trinca, Aécio Alckmin Serra, está difícil ver quem escapa. Não necessariamente por acusações, não estou falando nenhum deles por acusações necessariamente corrupção, existem elas, mas pode ser também pela desmoralização geral que a política está sofrendo. Então, essa situação favorece aventuras. O nome, vamos dizer, alternativo habitual, que é o de Marina, ela voltou a assumir. Quer dizer, ela diz que se manifesta pelo Facebook em algum lugar, assim, mas é um nome que deveria estar muito presente, também não está. Então, não sei se ela vai conseguir, pela terceira vez, ter uma votação significativa.
É uma incógnita mesmo.
O que acaba levando, vamos dizer, a hipótese de extremistas de direita. Mesmo dentro do PSDB, que é um partido que tem uma história admirável, a história dos direitos humanos, todo o primeiro contingente de lideranças, Franco Montoro, Ruth Cardoso, Mário Covas, eram pessoas desse perfil, mesmo esse partido tem cada vez mais gente que é da extrema. Quer dizer, o Escola Sem Partido, esse projeto de lei que quer censurar a fala na escola, os seus proponentes são dois deputados do PSDB. Isso seria inconcebível 10 anos atrás.
Uhum.
E as lideranças, os educadores vinculados ao PSDB, as lideranças do PSDB que ainda existem vinculados aos direitos humanos, não querem saber desse projeto, mas esse projeto está lá dentro. Então, nós temos um enfraquecimento de lideranças, algumas das quais realmente positivas, mas estão sendo contaminadas e surgindo,
enquanto muito sério.
Isso, lideranças muito mais conservadoras, em todas conservadoras ou de pouco alcance. Então, o cenário Berlusconi é perfeitamente possível no Brasil.
Lamentavelmente. Vamos acompanhar para ver que impacto esses desdobramentos agora, especialmente essa votação de hoje, e o que vem pela frente, porque o assunto não se encerra por aí, que impacto ele terá lá no eleitor, no cidadão comum, na eleição, quando a coisa realmente for nesse cenário para 2018, que é bastante preocupante, eu concordo muito com o professor. Professor Renato Janini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política, nosso colunista, também participando do Jornal da USP hoje. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado também a você, viu? Um bom dia a todos.
Obrigada.